Bom, um assunto que tem despertado também o interesse das autoridades de saúde para alertar a população e tem motivado ações é a questão da dengue aqui no Paraná, aqui em Curitiba, e o aumento de focos de Aedes aegypti na capital fez a prefeitura adotar uma nova estratégia para evitar a entrada da doença na cidade. Os agentes de combate a endemias da Secretaria Municipal da Saúde estão usando drones para inspecionar terrenos de difícil acesso. E esse é o tema da segunda entrevista de hoje. Na linha com a gente, a Tatiana Faraco, que é coordenadora do Programa Municipal de Controle do Aedes, da Secretaria Municipal da Saúde. Bom dia, Tatiana. Bem-vinda à CBN.
Bom dia, Andressa. Muito obrigada.
Obrigada a você. Tatiana, então, esses drones, eles já estão sendo utilizados desde quando? Quantos equipamentos são e de que forma essa estratégia foi pensada para ser, de fato, eficaz?
Sim, nós já estamos usando há aproximadamente uns 2 meses, né? São situações bem específicas, ele não é usado assim em qualquer lugar, né? O uso dele é para situações de difícil acesso, onde o agente de endemia não consegue fazer a vistoria, né? Então, por exemplo, locais muito altos ou terrenos baldios com tapumes, que a gente não consegue entrar, imóveis abandonados. Então, nesses locais, a gente usa o drone para fazer a vistoria e ver se há algum local com água acumulada, né? Uhum. Para que daí possa tomar as medidas necessárias.
Mas como que funciona isso? Porque os drones, eles podem sobrevoar essas áreas sem qualquer autorização, depende do caso, como que é isso?
O drone que a gente está usando, ele é um drone que permite o uso sem autorização da ANAC, tá? Uhum. É porque é conforme o tamanho. Então, o nosso drone, ele é um drone menor, então ele pode ser usado sem autorização. Uhum. E a gente também tem a nossa questão legal, né, que nos permite estar vistoriando esses locais, porque eles são risco para a saúde pública, né, para a coletividade.
Uhum. Então, não precisa de autorização do dono do terreno, por exemplo?
Não, terreno baldio a gente pode fazer essa vistoria e imóveis abandonados também, né? Uhum. Agora, residências com moradores, aí não. Aí a gente faz outro tipo de abordagem, até porque a gente tem acesso, né? Porque tem um morador, então ele nos recebe e a gente faz a vistoria. Daí, no caso, se dentro de uma residência tiver uma caixa d'água alta, alguma coisa, a gente faz de acordo com o morador ou o responsável pelo estabelecimento, né? Uhum. E a gente tem uma boa aceitação da população, dos comércios, a gente está conseguindo usar o aparelho nesses locais também.
Mas pelo que a prefeitura percebeu até o momento, o maior número de focos, ele está justamente em terrenos baldios, em locais abandonados. A questão dos lugares habitados também chama a atenção, como é isso?
Não, o maior número de focos é nas residências. 65% dos focos encontrados estão nas residências, onde a responsabilidade, né, de manter o local limpo e sem acúmulo de água é do morador. Uhum. Então, o drone, ele vem para auxiliar o nosso trabalho, né? Os nossos agentes de endemia continuam trabalhando como sempre, entrando nas residências, vistoriando, fazendo a remoção desses depósitos com água, né? Tratamento com produtos indicados pelo Ministério da Saúde. Então, o drone, ele vem para auxiliar em algumas situações específicas, uhum. Mas a gente precisa mesmo para combater o mosquito, para diminuir a população de mosquitos, é o apoio da população em geral, porque o maior número de focos está nas residências. Então, uhum. As pessoas têm que ter uma rotina, né? Uma rotina de vistoria, que a gente fala, uma vistoria de preferência semanal, porque o ciclo do vetor do mosquito é de uma semana. Uhum. Então, a gente pede que as pessoas, uma vez por semana, olhem seus espaços, vistoriem seus quintais, na empresa, né, no local de trabalho, se tiver um pátio, que olhe esse pátio, veja se tem qualquer objeto com água acumulada. Tem que ser removido, mesmo que seja pequeno ou grande, o mosquito usa para fazer ovoposição, sabe?
Uhum. Você acha que a maioria das pessoas acaba menosprezando essa questão da dengue, não dando a devida importância? É importante lembrar que é uma doença que leva a pessoa a uma situação grave e pode, inclusive, levar à morte.
Sim, eu acho que aqui em Curitiba a gente pode dizer que a população em geral menospreza, né, essa situação. Nós não temos casos de dengue autóctone, nós só temos casos importados de pessoas que viajaram e vieram, né, com a dengue aqui para Curitiba. mas a gente tem que ter esse cuidado com o vetor, porque se houver o encontro da pessoa doente, que veio de outra cidade, com o mosquito, a gente pode ter a transmissão da dengue aqui em Curitiba. Uhum. Como a gente não tem essa situação, eu acredito que o curitibano, ele menospreza sim a situação. E com o Covid, com a pandemia, alguns assuntos foram deixados de lado, né? Foram esquecidos. Então a gente precisa que a população retome esse cuidado, retome essa preocupação com o mosquito, né, e com a dengue, que sim é uma doença que é grave e a pessoa vai ter alguma situação, vai ter que procurar o atendimento, precisa ficar internado em algumas situações, uhum. receptoro, né, há uma letalidade. Sim. Então a gente precisa dessa preocupação da população, sim.
Está chegando agora, ouvinte, na programação aqui da CBN Curitiba. Converso ao vivo com a Tatiana Faraco, que é coordenadora do Programa Municipal de Controle do Aedes aegypti da Secretaria Municipal da Saúde, falando sobre a questão da dengue, que tem preocupado bastante. E a Prefeitura tem usado, inclusive, drones para fiscalização de ambientes, de terrenos de difícil acesso, como terrenos baldios. Mas a própria Tatiana mencionou aqui agora há pouco que mais de 60% dos casos, dos focos, 60% estão justamente em locais habitados, em casas, e por isso essa preocupação. E Tatiana, você falava agora há pouco que por enquanto não há transmissão da dengue dentro aqui de Curitiba, que são os casos autóctones, não é isso?
Isso, mas não há essa transmissão.
Exato, mas diante desse quadro, desse aumento de número de casos, dessa porcentagem alta do número de focos em residências, estamos a um passo disso? Perto disso, quando isso poderia acontecer diante do atual cenário em relação à dengue aqui em Curitiba?
É difícil mensurar. Uhum. A gente não consegue fazer mensurar assim, um prazo, tempo, né?
Porque já que as pessoas acabam menosprezando, como você disse, né, essa questão.
Isso,
né?
A questão da dengue ela é multifatorial, né? Sim. Então, tem muitos fatores que interferem, tem o clima, tem a condição da circulação da doença, né? Então, por exemplo, nesse momento o estado do Paraná está em epidemia, né? Decretou uhum. epidemia porque lá no norte, no noroeste, tem cidades com muitos casos, né? Então, a gente não consegue mensurar esse risco aqui no nosso município porque depende de vários fatores. Mas o que a gente pede é que a população faça a sua parte, que remova objeto com água, sabe? Uhum. Que a gente precisa controlar a população de mosquitos, diminuir, para que a gente diminua esse risco de ter a transmissão da dengue e das outras arboviroses na nossa cidade. E a gente precisa unir forças, né? Nós, Sim. com o nosso trabalho, que a gente faz o ano inteiro, o tempo todo, com a comunidade, porque não tem como a gente estar em todos os locais 100% do tempo, não é? Claro. Então, às vezes, a gente vai numa residência, faz orientação para o morador, pede que remova aqueles locais com água. Se não houver a colaboração das pessoas, a gente daí não consegue avançar. Teve uma alteração também no comportamento do curitibano, as pessoas começaram a acumular água em tambores, né, em tonéis, e isso prejudica também, porque é um local adequado para o mosquito. Então, não
isso
é que
no período mais crítico, isso no período mais crítico da questão da estiagem, né?
Isso, mas as pessoas continuaram, mesmo uhum. tendo melhorado a questão da estiagem, a gente percebe que ainda há esses tambores e essas caixas de água baixas nas residências. Então, o que a gente orienta? Não é que a pessoa não possa claro. Ter esses locais, só que tem que manter ou fechado para que o mosquito não possa entrar e colocar os ovos, ou tratar com cloro, né? Então, pode ter lá, pôr uma tampa, ou então tratar com cloro, que aí o problema fica resolvido.
Você tem a quantidade aí para o ouvinte que está ouvindo e não tratou com cloro? Gostaria de começar com essa prática hoje? É uma medida específica para tratar com cloro?
Depende do fabricante do cloro. Entendi, então ele vai um comércio que vende, né, o cloro, conforme o tamanho do reservatório de água, vai ser o tamanho e a frequência da pastilha. Então okay. o vendedor já orienta a pessoa, porque são reservatórios de diferentes tamanhos, não tem como a gente passar um padrão, sabe, uhum. de tratamento. Mas não é caro, não é muito dispendioso o produto, sabe? E está acessível à população, eu acho que esse é um caminho para nós.
Claro. Tatiana, muito obrigada pela entrevista aqui à CBN, por todas as orientações.
Nós agradecemos a oportunidade, para a gente é muito importante participar desses espaços, para, né, orientar a população. E muito obrigada e bom dia.
Ótimo dia, Tatiana Faraco, coordenadora do programa.